agora o 36 da ordem. 36 da ordem, recursionário 908, dígito 26, do ano 2022, da quarta vara. Relator, desembargador Jaziel Ivo. Tem requerimento para realização de sustentação oral, apresentado pela recorrente reclamante, o advogado Jean Carlos Santos da Silva. É o 36 da ordem.
Doutor Jaziel. Eu estou vendo aqui, pelo improvimento, doutor Jaziel. Estou lendo aqui.
Qual é o nome da conheço e nego provimento ao recurso.
Doutor Jean Carlos, boa tarde.
36, doutor Ando.
Boa tarde, doutor Jean Carlos, com a palavra.
Eu não ouvi bem, boa tarde.
Está negando provimento.
Por favor, doutor Jaziel Ivo, que eu estou tendo o prazer de me inscrever pela primeira vez com Vossa Excelência agora na condição de desembargador. Parabéns pela ascensão na carreira. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de ouvir como é que foi o relato do voto, por favor.
A proposta inicial de voto é pela improvimento. Aí você entra com a palavra para a sustentação oral, doutor.
Ok. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar mais uma vez o doutor desembargador Jaziel Ivo, no qual hoje cumprimento os demais pares dessa igreja turma. Colegas advogados, eventuários públicos presentes. A minha súplica para que haja a possibilidade da reforma da sentença monocrática, ela se substancia, Excelência, principalmente no argumento que foi patrocinado e festejado pela empresa recorrida, pois a mesma apenas enfatizou como prova a desídia. E trago à baila que a desídia que fora publicada pela empresa recorrida, apontando faltas, que inclusive foram muito bem impugnadas em nossas defesas, bem como na instrução processual, essas não poderiam ter o comprometimento da consequência que se deu por conta da própria enfermidade que a reclamante sujeitou, poderia inclusive ter perdido a sua visão. Em reanálise ao centro do processo, verifica-se que a recorrida alegou que todas as faltas feitas sem prévia justificativa e que cristalinamente se vislumbra, tendo em vista os atestados apensados, sempre foram entregues no RH. Ou seja, os atestados eles eram proporcionais ao momento em que a enfermidade aumentava na recorrente. Ainda nesta mesma linha de raciocínio dos desembargadores, de maneira cirúrgica, é curioso lembrar que foi impugnada a alegação da recorrida, em especial seu ato, que contraria de morte a realidade da recorrente. Até porque os atestados exaltados repudiam essa argumentação de maneira acachapante. Não obstante do assunto em debate, doutor desembargador, já em relação ao comunicado de dispensa de justa causa, notem, bem antes, a recorrente já tinha sofrido penalidades injustas, com descabidas advertências e suspensões. Até porque, como poderia sofrer advertências ou suspensões se havia os devidos atestados referentes à sua saúde, em especial à sua visão? Como é que pode ser penalizado se está doente, principalmente visão, função laboratorial? E isso foi muito bem instruído na audiência. Ressalta-se que essas se deram muito antes da tomada da decisão e do favor da recorrente frente à sua rescisão do contrato por justa causa, o que fere de morte o princípio da imediatidade. Chama a atenção de Vossa Excelência. Princípio da imediatidade. Nota, Excelência, que a última suspensão patrocinada pela recorrida se deu no dia 25 de maio de 2022. Vide IDBB, CC7BB. E a sua rescisão foi comunicada por justa causa no dia 17 de agosto de 2022, ou seja, mais de 3 meses. Ou seja, o que configura o perdão tácito é cristalino. Mesmo se os, olha, mesmo os apertados médios juntassem, não tivesse o respaldo com o figural dos últimos investigadores, isso não poderia ter ocorrido. Porque houve já a punição, não houve o abraço ao princípio da imediatidade. Interessa-nos aqui os critérios circunstanciais, especialmente o nexo causal entre a falta e a penalidade. A imediatidade da punição, a ausência do perdão tácito e o caráter pedagógico do exercício disciplinar, correspondente à gradação de penalidades. A aplicação da dispensa por justa causa, no caso de atrasos, de falta de empregado, deve propor-se a existência da gradação da pena, por meio de aplicação de advertências verbais, advertências escritas, suspensões e, por fim, a observância, de novo, do princípio da imediatidade. A ensejar dispensa por justa causa, desde que haja seu fato gerador, o que não foi o caso. O espaçamento entre as penalidades não se mostra contundente quanto à necessidade de se aplicar a justa causa em uma outra situação futura. Logo, não observado o princípio da imediatidade da punição, resta configurado cristalinamente o perdão tácito. O empregador deve reagir imediatamente, não permitindo a norma do prosseguimento da relação de emprego, restando desatualizada essa prática faltosa. Assim sendo, não observada essa prática, e do princípio ao ato faltoso, a dispensa por justa causa, aqui patrocinada pela recorrida, ela não se reveste de guarida legal. Noutro norte, excelência, aproveito também para enfrentar outro ponto que percebi no que tange aos reflexos do adicional de insalubridade. Provoco essa igreja turma mais uma vez a reanálise do tópico, visto que não houve, com a devida máxima vênia, análise do juiz monocrático em relação a esses pagamentos. Nota do desembargador. Até a ICT ofertada pela reclamada, não existe o pagamento dos reflexos da rúbrica das demais verbas. Situação não enfrentada pela digna magistrada do primeiro grau, que apenas comportou-se em fundamentar que na TRCT existe o pagamento. Com a devida máxima vênia, o fato discordamos. Em relação à TRCT, observe que nas diretrizes da rúbrica, em seu campo 53, descrevendo apenas o valor de R$ 137,47, já seria uma discrepância em relação ao valor da insalubridade, que é 20% do salário mínimo, que na época daria o valor de R$ 242,40. E em relação ao pedido dos reflexos nas demais verbas, inexiste qualquer descrição a ele. E chamo mais uma vez a atenção dessa corte, que é curial lembrar que em sede de contestação, a recorrida sequer enfrentou o tópico, e não se desincumbiu da prova. Isto porto, excelências, pugno sim pela reforma dos pleitos aqui explicados. E mais uma vez, sou grato pela atenção de todos. Deus abençoe.
Doutor Jaziel.
Doutor, quanto às faltas, a Santa Casa juntou aqui, primeiramente, os comunicados, né? Eu vou citar alguns apenas como exemplo. No dia 9/1/2022, disse que ela tinha faltado e que isso ocasionou falha, né, nas atividades, né, decorrente da ausência dela. Depois ela faltou no dia 13/1/2022, depois faltou no dia 29/1/2022, 12/2/2022. E me parece que, quanto à desídia, fica assim configurado. Então, da análise do comunicado de dispensa, verifica-se que a justa causa aplicada à recorrente foi com base no artigo 482, letra E, da CLT, desídia no desempenho de suas funções, tendo alegado a recorrida em sede de defesa que a maioria das faltas da reclamante ao longo do contrato de trabalho não eram justificadas, razão pela qual inúmeras penalidades foram aplicadas de forma gradual. Entretanto, a autora continuou incidindo na mesma prática, não restando alternativa que não fosse a aplicação da demissão por justa causa. Então, nesse ponto, eu entendo que a sentença deve ser mantida. Eu também tratei aqui do, da ausência dos reflexos, do arsenal de insalubridade. E, por fim, voto pelo conhecimento, mas negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Doutor Laerte. O áudio.
Doutor Anne, volta, né?
Ah, não, porque o doutor Anne tinha saído, mas voltou agora. Doutor Anne, está acompanhando, né? Doutor Laerte. Está acompanhando também?
Estou acompanhando também.
Então, unânime com o senhor.
Sim, acompanho.
Pronto, unânime com o senhor relator. Doutor Jean, boa tarde. Mais uma vez.
Boa tarde. Obrigado pela mais uma oportunidade. Deus abençoe a vocês.
Isso também.
Obrigado. Boa tarde.